Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania deste sábado, 3 de outubro. E no programa de hoje a gente recebe a Valéria Folheto, ela que vai estar fazendo a produção do programa a partir de hoje. Bom dia, Valéria.
Bom dia, Laís. A partir de hoje, então, sob meu comando, será a produção do programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com Leonardo da Veiga a respeito do perfil do trabalhador de Juí. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e entrevista com Natália Sebastiane Brendler sobre projetos do Lar Henrique Libet.
A voz do cidadão.
Conhecer melhor o perfil do trabalhador ijuiense é fundamental para analisar as perspectivas de mercado. O estudo referente ao perfil do trabalhador de Juí, análises e sugestões para intensificação de sua participação no mercado de trabalho, foi tema do Seminário de Iniciação Científica no Salão do Conhecimento. O trabalho foi elaborado por Isoé Schneider, Leonardo da Veiga, Marina Heyman e orientado pelo professor Marcos Jane Gribler. Aqui conosco quem fala sobre o trabalho, então, é o Leonardo da Veiga. Leonardo, por que a pesquisa? O que motivou vocês a fazer a pesquisa sobre o trabalhador de Juí?
Na verdade, a pesquisa foi orientada pelo professor, né? Quando eu entrei na parte da bolsa, eu fui orientado para fazer essa pesquisa a campo, né? Não sabia da importância, até então, por ser novo, né, no ramo, da importância que se tinha com essa pesquisa. Depois de coleta a pesquisa, a gente fez pesquisa com 354 pessoas lá do Cine no ano passado, coletando os dados e vendo os resultados, aí a gente viu a importância desse estudo, né? Para o município, para a região e para o trabalhador em si que está procurando emprego no Cine, que vai todo dia lá, para a agência do Cine, para a universidade e para as indústrias também, que também procuram esse trabalhador capacitado, né?
Quais foram, então, os resultados da pesquisa? Como você avalia o resultado? A pesquisa vai ter continuidade ainda?
A pesquisa foi realizada no passado. A gente viu, então, que a maioria das pessoas são mulheres, né? As entrevistadas são mulheres. A mulher está bem presente no mercado de trabalho hoje. A maioria das pessoas também são solteiras, né? Possuem um ensino médio completo ou incompleto, né? Algumas possuem, torno de 70% possuem conhecimento de informática básico, 90% não possuem conhecimento de língua estrangeira, isso é bem preocupante, né? Tem também alguns dados das pessoas que trabalham de 1 a 6 meses na empresa, que é um dado bem grande também, pessoas que preferem que a empresa faça a capacitação, né, dentro do seu trabalho. E aí a gente selecionou algumas questões, mas são 19 questões que foram englobadas nessa pesquisa lá no CIM.
O que você então tira de conclusão desse seu trabalho e demais colegas, de positivo, de negativo? Como foi essa análise de modo geral?
A conclusão maior que eu tiro é que, na verdade, o profissional hoje ele está em falta, né, no mercado de trabalho. Tanto em termos de capacitação individual, cursos, escolaridade, as pessoas que vão ao Cine é baixa, né, bem como também as indústrias estão necessitando desse profissional que às vezes não se acha. Sugiro, então, como eu falei para vários já, para as pessoas do meio do governo municipal e tal, pela questão de fazer uma parceria, né, entre a universidade, a indústria, o Cine, para achar esse trabalhador, capacitar ele, ingressar ele no mercado de trabalho de uma forma com que ele seja motivado, né, que dure no emprego e que realmente a empresa cresça juntamente com ele, né, e que o Cine tenha essa rotatividade de pessoas com empregabilidade alta, né, não só apenas com presença lá no Cine, mas sim com um incentivo ao trabalhador, com a taxa de empregabilidade aumentar, né, as pessoas serem empregadas pela agência do Cine, que é o principal foco da agência, né?
O trabalho foi elaborado por Isoé Schneider, Leonardo da Veiga, Marina Heyman e orientado pelo professor Marcos Jane Gribler.
O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, assinou nesta quinta-feira uma proposta de projeto de lei ou de medida provisória no intuito de reorganizar o Sistema Nacional de Emprego, o SINE. Segundo Dias, o projeto será entregue à Casa Civil até o final do dia e, em seguida, deve seguir para o Congresso Nacional para a votação. De acordo com o ministro, esse projeto de lei visa a ampliação do número de parceiros no Brasil e institui a transferência de recursos para estados e municípios por meio do sistema de fundo a fundo, acabando com o sistema de prestação de contas, que inferniza e dificulta. Para Dias, a aprovação do texto no Congresso Nacional é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do sistema atual. Criado há 40 anos até hoje, o SINE não foi regularizado. Como medida provisória, o texto passa a vigorar imediatamente. Criado em 8 de outubro de 1975, o SINE tem como finalidade implantar serviços e agências de colocação em todo o país, estabelecer condições para adequação entre a demanda de mercado de trabalho e a força de trabalho em todos os níveis de capacitação, e organizar um sistema de informações e pesquisas sobre o mercado de trabalho, capaz de subsidiar a operacionalização da política de emprego.
Boletim Rádio Web.
A Secretaria da Fazenda Estadual apresentou em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira medidas e resultados contra a sonegação fiscal nos últimos 8 meses do governo José Ivo Sartori. De acordo com a Receita Estadual, as autuações no combate às empresas sonegadoras cresceram 29% em relação ao mesmo período do ano passado, no qual ultrapassa uma marca de R$1 bilhão. No entanto, segundo o secretário da Fazenda, Giovanni Feltes, a Receita do Estado deve ficar muito aquém do desejado para este ano. A estimativa é que pelo menos R$1 bilhão não entre nas contas do Tesouro em função da queda no recolhimento de ICMS.
Assim como esse ano a gente falava, o rombo é R$5 bilhões e 400 milhões, para o ano que vem o rombo é de R$6 bilhões e 200 milhões. Então, se nós vamos ter R$2 bilhões de receita o ano que vem de ICMS, faltarão ainda R$4 bilhões e 200 milhões para nós pagarmos todas as contas que estão aí para o ano que vem projetado. Então, que alternativa se tem? Bom, vamos ter que trabalhar muito fortemente para melhorar as nossas receitas, aumentar as nossas autuações, criar aí uma possibilidade de ter mais ingresso de recursos no ano que vem. E, por óbvio, é indispensável que a economia melhore.
Feltes salientou ainda que a fiscalização de tributos pela Receita Estadual conseguiu reverter uma tendência de queda, o que não acontecia nos últimos 3 anos. Os setores que mais sonegaram foram o comércio atacadista, com 39%, seguido de indústria de transformação, com 21%, comércio varejista, com 17%, e serviços, com 8%. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider.
Notícias da semana.
Atualmente, a rede de atendimento do SINE é composta por 2.115 postos de atendimento, sendo 1.561 estaduais e municipais, e 554 da Superintendência Regional do Trabalho. Dados do Ministério indicam que nos últimos 15 anos foram contabilizados mais de 81 milhões de novas inscrições de trabalhadores e quase 47 milhões e meio de vagas captadas junto a empregadores. Ao todo, 13 milhões de pessoas conseguiram colocação no mercado de trabalho por intermédio do SINE. O Dia Internacional, Nacional e Estadual da Pessoa Idosa, celebrado neste 1º de outubro, foi marcado por seminário intragovernamental para a elaboração de uma política pública para idosos. Com a participação do Conselho Estadual da Pessoa Idosa e coordenação da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, cada órgão público estadual apresenta seus programas e projetos relativos ao tema. A secretária extraordinária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, falou do programa Escolha o Destino, que prevê a captação de recursos por meio do imposto de renda para os fundos da criança e do idoso. Ela afirmou que em breve o programa terá um endereço eletrônico para facilitar o acesso e auxiliar na difusão da iniciativa. A secretária afirmou ainda que somente de empresas públicas do Estado já foram arrecadadas neste ano mais de 770 mil, exclusivamente para o Fundo Estadual do Idoso. Com a maior conscientização da sociedade, os fundos podem arrecadar mais para investimentos em programas e ações a serem definidas pelos conselhos. A diretora do Departamento de Direitos Humanos da Secretaria da Justiça, Cíntia Bonder, disse na abertura do seminário que a iniciativa tem o propósito de formatar uma política integrada para a pessoa idosa, que seja duradoura, não apenas de uma administração. Manifestou também a sua preocupação com os relatos de violência contra idosos que tem recebido constantemente. A médica Berenice Verli, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio Grande do Sul, palestrou sobre a sensibilização, abordando o tema Todos Estamos Envelhecendo, e agora? A médica falou do crescimento populacional de idosos e alertou para os cuidados que lhes permitam uma vida de melhor qualidade e mais saudável. Segundo Berenice Verli, o estilo de vida é o fator que mais influencia a longevidade, superando questões como herança genética e ambiente.
Boletim Rádio Web.
No próximo domingo, dia 4 de outubro, os brasileiros irão às urnas eleger 30 mil novos conselheiros tutelares. A votação em urna eletrônica vai ocorrer nos mesmos moldes das eleições convencionais e pela primeira vez de forma unificada em todo o país. Em Canoas, cidade com maior número de zonas eleitorais abertas para a votação, 116 urnas serão instaladas pelo Tribunal Regional Eleitoral nos 82 locais onde ocorrem as eleições. A assessora especial de Direitos Humanos de Canoas, Maria Celeste, explica a importância de ter um número expressivo de zonas eleitorais funcionando no dia.
Canoas tem muito a contribuir para o Estado, vai marcar a história das eleições dos conselhos tutelares no Estado e no Brasil com essa eleição que nós estamos fazendo aqui, com muita ousadia. Mas nós vamos estar com 348 pessoas trabalhando como mesário no dia da eleição. É uma eleição bastante séria, então é importante a gente dizer isso, para a gente construir com certeza um conselho tutelar qualificado e trabalhar cada vez mais para que as nossas crianças, a nossa infância seja feliz.
O conselho tutelar foi criado com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. É um dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e tem a função de tomar providências em casos de ameaças ou violação de direitos de crianças e adolescentes. Para votar, conforme o Ministério Público, será necessário um documento de identificação com foto, ou o cidadão pode ainda apresentar o título de eleitor. A pessoa só pode votar na sua sessão eleitoral, conforme registro no Tribunal Regional Eleitoral. Agência Rádio Web, de Canoas, Aline Costa.
Hoje a gente conversa então novamente com a Natália Sebastiane Brendler, ela que é assistente social do Lar Henrique Libet. E a gente vai falar novamente sobre este projeto que foi contemplado pela seleção pública Comunidade do Programa Petrobras Socioambiental. Após 6 meses de andamento deste projeto, então, Natália, quais as ações que já foram realizadas e os eventos que se destacaram neste período, neste semestre?
Pela isso, então, nós já temos 6 meses de andamento desde a assinatura do contrato que foi feito em abril com a Petrobras, né? E desde lá nós temos feito, então, aplicado as nossas oficinas em que os nossos participantes se envolvem durante todo esse tempo. As oficinas, elas são 12, que são leitura, mídias sociais, informática, artes, reciclagem, apoio escolar, canto coral, violão, recreação, judô, ética e cidadania, meio ambiente, teatro e street dance. Todas essas oficinas, elas vêm acompanhadas de refeições balanceadas que eles recebem com a temática do ano que a gente enfoca no meio ambiente e esse ano enfocando na água, sobre como economizar água, o uso consciente desse bem. E também as atividades que se destacaram nesses 6 meses, eu posso citar em abril, que nós fizemos uma grande programação de Páscoa, que as crianças puderam ter um café da manhã assim bem diferenciado, com um lanche gostoso, também puderam estar escutando uma mensagem sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Em maio, nós tivemos uma programação muito legal de Dia das Mães, onde nós fizemos um jantar no estilo buffet para as mães dos nossos participantes, onde elas se sentiram muito valorizadas e queridas. Em agosto, nós fizemos o mesmo formato de trabalho com os pais, no Dia dos Pais. Fizemos também uma janta no estilo buffet, onde eles ganharam lembrancinhas, assistindo também uns vídeos onde os seus filhos falaram um pouquinho sobre a importância dos pais na vida deles. E nós tivemos agora, recentemente, no mês passado, comemoramos o aniversário do nosso projeto, onde nós tivemos uma grande festa que aberta à comunidade, tivemos a presença de mais de 300 pessoas, onde nós comemoramos os 7 anos do projeto Núcleo Social. Esse ano, então, com o diferencial do patrocínio da Petrobras. E na semana passada, então, nós tivemos também a comemoração da Semana Farroupilha, onde durante toda a semana as crianças puderam aprender um pouquinho sobre a cultura gaúcha, sobre o que foi a Revolução Farroupilha, e terminou na sexta-feira, então, com um gostoso almoço, arroz carreteiro, onde eles puderam vir pilchados, ouvindo música gauchesca. Foi um momento muito gostoso, onde a gente pôde reforçar esse trabalho das nossas raízes e também a importância da comunidade na vida das crianças e no seu desenvolvimento.
Com certeza, muito bacana, então, reforçar essas atividades que estão acontecendo e a importância, né, dessas datas comemorativas, onde vocês podem reunir não só todas as crianças, mas também os familiares. E relacionado então a esse andamento, quantas crianças estão participando ou já passaram pelo lar, quantas estão frequentando hoje esses projetos e o perfil desses participantes?
Então, Laís, nós já, desde o início do projeto, que nós assinamos com a Petrobras em abril, já passaram por aqui 77 crianças. Mas a nossa meta, o nosso público-alvo, então, são 65. Essas 77 acabaram vindo e, por algum motivo, acabaram desistindo da vaga, porque se mudaram. Também o período de inverno foi bem complicado, tivemos algumas faltas. Mas a gente trabalhou no sentido de repor as vagas desses que acabaram desistindo, e hoje nós estamos trabalhando, então, com 65, né, que é o número que nós temos, que é o nosso alvo, a nossa meta. Para o ano que vem, nós pretendemos, se possível, aumentar o número de vagas, né, e as crianças que podem participar, nós temos um critério de seleção, né, entre eles tem que ter entre 6 e 16 anos de idade, tem que estar matriculado no ensino regular com frequência, e também tem que não pode estar participando de outro projeto social. Nós temos alguns outros critérios de seleção, se alguém se interessar, então, para o ano que vem, está matriculando o seu filho, é só procurar aqui o pessoal do Núcleo Social de Juí, que fica ao lado do Lar da Criança, Henrique Libes, está conversando com a coordenadora Juliane, e ela vai estar fazendo uma entrevista, fazendo visita, e ver se essa criança se encaixa no nosso perfil, nos nossos critérios de seleção.
Muito bem, então. E para que estes projetos como esse se mantenham, ele conta também com a colaboração da comunidade e projetos patrocinados como este, como o que foi selecionado pela Petrobras Socioambiental, eles são importantes no âmbito de desenvolvimento para o próprio projeto, né? Tanto que eles contribuem com o desenvolvimento das pessoas que participam, das crianças, da comunidade como um todo, não é, Natália?
Isso mesmo, nós somos uma instituição filantrópica, né, sem fins lucrativos, então a gente depende sempre, principalmente do apoio e envolvimento da comunidade, através de doações não só financeiras, mas também de materiais, alimentação, objetos, né, materiais de higiene e limpeza, de materiais de educação, livros, revistas, né, podem estar sendo doados, nós utilizamos tudo isso, né, além também do trabalho voluntário. Então, o apoio da comunidade é fundamental. Para isso também nós, muitas vezes, precisamos, é necessário, nós concorremos a alguns editais para captação de recursos. Então, ano passado, né, como já foi dito, nós participamos dessa seleção pública que se chama Comunidades do Programa Petrobras Socioambiental, e eles têm como um foco de trabalhar o desenvolvimento regional. E para isso eles investem em projetos comunitários que têm o compromisso de contribuir para o desenvolvimento nas áreas sociais das regiões próximas às unidades da Petrobras. Então aqui em Juiz nós temos, né, uma unidade da Petrobras, que o gerente é o senhor Leandro Ravazzolo, já esteve aqui visitando, conhecendo a nossa instituição, o projeto, ficou admirado com as ações, o trabalho que a gente faz, e nós acabamos, né, então concorrendo e graças a Deus ganhando esse edital e que vamos estar caminhando junto com a Petrobras durante 2 anos e assim nós podemos incrementar as ações que nós já vínhamos fazendo na comunidade. O trabalho do núcleo social acaba gerando um impacto a médio e longo prazo na comunidade, que é impressionante, porque as crianças são tiradas das ruas, são tiradas da ociosidade, e aqui é trabalhado essa questão do apoio escolar, o reforço, também reforçando os vínculos familiares, encaminhamento com o mercado de trabalho, e isso acaba gerando um impacto positivo para a sociedade também. Então, é um investimento que não só as empresas, grandes empresas como a Petrobras, mas a comunidade tem que estar investindo e se envolvendo, porque isso gera um impacto positivo de retorno para a própria comunidade.
Com certeza, então. Atividades previstas para até o fim deste ano, Natália, o que mais vocês vão estar desenvolvendo aí na instituição?
Nós já estamos entrando, então, amanhã em outubro, e temos bastante atividades e eventos até o final de ano, né? Nós temos agora, para outubro, nós vamos fazer uma visita à Expo Juí, para estar trabalhando os nossos vínculos com a comunidade, e também estar trabalhando a questão cultural, né, da nossa descendência, visitando as casas, e também um momento de lazer, se divertindo lá no parque. Vamos estar indo também assistir um filme 3D em Santo Ângelo. A própria Petrobras vai estar fazendo um trabalho em algumas escolas de Juiz e aqui no Núcleo Social também, passando um filme do cinema brasileiro para as nossas crianças no dia 9 de outubro. E também em novembro nós vamos ter um curso de culinária para as mães dos participantes. E assim por diante, em dezembro também temos bastantes visitas, passeios, como para o Salto do Icumã, para as ruínas de São Miguel. Durante todo esse tempo nós temos muito trabalho com os pais, né, reuniões, visitas, palestras, e além da continuação das nossas oficinas educativas, culturais e recreativas.
Muito bem, então, isso mesmo. Natália, muito obrigada pela participação, então, na Rádio Unijuí hoje. A gente agradece a tua participação e também parabenizamos por este trabalho que está sendo desenvolvido no Lar Henrique Libet. E a gente sempre fica no aguardo para divulgar essas informações e também saber um pouco mais do que está acontecendo aí no Lar, porque com certeza são sempre assuntos muito interessantes e que vale a pena a gente estar conversando e estar sabendo sobre o que está rolando aí no Henrique Libet.
Nós que agradecemos a isso, todo o apoio de vocês, principalmente da Unijuí FM, e vamos continuar com essa parceria para estar divulgando essas ações.
Isso mesmo. Bom trabalho para vocês aí no Lar e até qualquer dia desses.
Muito obrigada, igualmente.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.